Parashá Noach, Gênesis, capítulo 6, versículos 17 e 18. Diz o Senhor a Noach: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Nós estamos tão acostumados com a Bíblia, com a Torá, com o livro de Gênesis, com a história de Noé, que deixamos um pouco de lado a surpresa e o choque que esse aviso deve ter causado naquela época. Para nós é coisa comum. Hoje, olhando para trás, é algo já internalizado por todos nós, a história de Noé, a arca de Noé. Mas eu quero que nós façamos agora um exercício nos transportando hipoteticamente naquela circunstância. Como realmente teria sido essa notícia para Noé, para sua família e, eventualmente, para os outros? O Senhor havia criado os céus e a terra. Noé é a 10ª geração de Adão. 10 gerações antes, o homem, Adão, fora criado por Deus. Deus havia feito tudo bom, os céus, a terra, tudo que neles há, os planetas, as águas, tudo. Todas as criaturas, os animais, as aves. E viu Deus, e tudo era muito bom. Mas o homem desobedece, Gênesis 3, peca, é expulso do Ganéden. E a partir da geração de Adão, é como se fosse um desastre depois do outro. Já seus filhos, Caim mata Abel, o primeiro homicídio já na geração seguinte. E a maldade do homem vinha se multiplicando cada vez mais, mais, porque era continuamente mal o seu coração. Em determinado momento, a Torá nos diz que Deus achou graça em Noé, que ele era justo no meio daquela geração. E Deus olha para Noé, então, e fala com Noé. Ele dá uma ordem. Você vai fazer uma arca. Mas o que é uma arca? Eu vou derramar chuva. Mas o que é chuva? Um dilúvio? O que é isso? Não chovia naquela época. Havia uma espécie de orvalho, mas chuva nós só vamos ter após o dilúvio. Não existia chuva. Uma arca? Para que uma arca? De madeira? De ciprestes? 3 pavimentos? Calafetada com betume? Colocando dentro os animais aos pares? Um casal de cada espécie? Ou sendo animais limpos? 7 casais, 7 pares de cada espécie. Tudo isso que nós olhamos para trás e nós vemos como algo normal, que faz parte da história da revelação, aquilo foi absolutamente inédito naqueles dias. Deus é o mesmo, mas os métodos, as formas, os meios que Deus usa não são sempre os mesmos. Vejam, quando Deus fala aqui a Noé, nós conseguimos perceber nesses dois versículos algumas indicações que são circunstanciais, temporais, mas também conseguimos enxergar um pano de fundo que é como um modo de Deus agir em processos de salvação. Preste atenção. Estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Isso é inédito. Nunca antes ocorrera algo semelhante. Nem chuva. Estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Nós sabemos que Deus normalmente ele age de duas formas. Ou ele restaura, ele recupera, ou ele simplesmente elimina, destrói. É o caso, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Não havia como recuperar. Então Deus destruiu aquelas cidades. Há pessoas na história que são os eleitos de Deus, que Deus salva, que Deus chama, que Deus recupera, que Deus restaura. Mesmo quando nós metemos os pés pelas mãos, de alguma forma o pastor de Israel vai buscar as suas ovelhas. E ele salva. E ele trata com o nosso pecado. Já que nós fomos chamados por Deus para sermos seus filhos, não bastardos. Se somos filhos, Deus disciplina aqueles a quem ele ama. Mas e quanto àqueles que não foram eleitos para a salvação? Eles são, mais cedo ou mais tarde, eliminados, destruídos. E nós vemos esses elementos da história da salvação aqui, em Noé, no episódio da arca, no episódio do dilúvio. Para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Vou destruir tudo. Tudo vai ser inundado. Tudo vai morrer. Ah, mas o Senhor fez a criação lá em Gênesis 1 e era tudo muito bom. Mas eu vou destruir tudo. Toda carne que tem fôlego de vida será destruída. Tudo o que há na terra perecerá. Se nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é inspirada, é viva e eficaz. Se nós cremos no que aqui está escrito, o que Deus falou a Noé, tudo perecerá. Tudo o que há na terra perecerá. Tudo vai morrer. Tudo será destruído. Essa é a situação global, geral. E nós sabemos que há uma sentença pendente hoje também sobre a humanidade. Eu não vou entrar em cálculos complicados de malabarismo escatológico. São 3 dias, são 70 semanas, 3 dias e meio, primeiro vai, depois sobe, depois desce, depois volta, então amarra e solta e foge. Irmãos, há uma sentença de destruição pendente. Isso é claro. Isso é certo. Não vai ser dilúvio de novo. Porque o próprio Deus disse que não seria dilúvio. Mas alguma transformação, talvez por fogo, alguma mudança decisiva, importante, tal qual nos dias de Noé, Deus já avisou que faria. E ele fará. Então há uma sentença, assim como havia naqueles dias, Há também, no tempo de hoje, uma sentença pendente de destruição, de juízo de Deus. Depois, nós teremos novos céus e nova terra. Mas antes, enquanto nós ainda estamos nesses céus e nessa terra, a criação, a humanidade, todos vamos passar por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Há um juízo pendente sobre todos. A maldade humana, ela é refreada por Deus. Em sua graça comum, ele refreia o mal. O mal não está em sua plenitude, porque Deus não permite. Mas às vezes nós temos alguns vislumbres do que é o mal absoluto, como nós tivemos há 2 semanas, quando os terroristas entraram na Santa Terra de Israel para atacar o santo povo de Israel, do santo Deus de Israel. É de se pensar que Deus não estaria irado com isso? Mas não é só isso. Isso aqui nós vimos há 2 semanas. Mas e todo o mal acumulado? Em todas as épocas e lugares e situações, há uma sentença de morte, de destruição pendente sobre a humanidade. Jesus, o Filho de Deus, vai voltar. E quando nós falamos isso, alguns levianamente dizem: ah, que bom que Jesus vai voltar. E por que eu digo que alguns dizem isso levianamente? Porque para muitos, o que eles vão ouvir do próprio Jesus é: aparta-te de mim, nunca te conheci. Mas Senhor, eu fazia em teu nome. Quem é você? Não tenho parte contigo. Não te conheço. Cuidado, irmãos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Existe uma sentença pendente. A ira de Deus sendo ainda retida por mais algum tempo. Um tempo de misericórdia, ainda. Ainda. Mas o tempo está acabando. Assim como nos dias de Noé, a ampulheta está terminando. Aquele conteúdo está já quase todo embaixo. Nós perdemos tempo, inclusive em relação a pessoas que nós sabemos que estão numa situação contra Deus. Sabemos que elas vão se perder se algo não acontecer, se não houver uma conversão, se não houver uma intervenção do Espírito Santo de Deus na vida delas. E nós não podemos fazer de conta que isso não está acontecendo. Os dias são maus. Os trabalhadores são poucos. O tempo é curto. E há uma sentença pendente contra a humanidade, por parte de Deus. Deus está irado. E a ira de Deus já já vai se manifestar. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Com você eu estabeleço a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Esse é o padrão de Deus, de sempre, de sempre. Sua ira se manifesta. O seu juízo se manifesta. Mas com algumas pessoas que Deus, por alguma razão em sua soberania, elegeu desde antes da fundação do mundo, com essas pessoas, Ele estabelece um pacto, uma aliança. Ainda que todo o mundo daquela época, o mundo antigo, pereceu, Noé foi salvo. Porque Deus decidiu estabelecer uma aliança com Noé, um pacto. E assim Deus faz também em nossos dias. A ira de Deus que está pendente vai se manifestar. A volta do Filho de Deus, o leão de Judá, não mais o cordeiro manso para ser sacrificado, mas o leão que vem julgar, aquele que tem uma espada na sua boca, aquele que tem fogo nos olhos, aquele perante quem ninguém pode permanecer em pé. Então nós temos sempre esse padrão de Deus. O julgamento pendente, a sua ira para se manifestar, mas a sua aliança com os eleitos, com aqueles que ele escolheu. A forma como Deus faz isso, bem, em cada época, em cada geração, no caso de Noé, foi a arca. E é muito estranho. Como assim uma arca? Mas foi assim que Deus fez. Quando nós vamos à situação de Sodoma e Gomorra, Ló foi tirado, mas quanto àquelas cidades, fogo e enxofre caiu dos céus. Quando nós vamos para o Êxodo no Egito, Deus decidiu salvar os filhos de Israel. E havia um sinal, que era um sinal de sangue nas portas. Vejam que há um padrão de Deus de juízo e salvação. E os meios, os modos como Deus faz, são amplamente variáveis. Noé poderia ter dito, mas por que uma arca? Não pode ser um submarino? Um avião? Uma montanha alta? Moisés poderia ter dito, por que sangue nos umbrais da porta? Não pode ser sangue no teto? Ou tem que ser sangue? Não pode ser outra coisa? Eu pinto alguma coisa, uma letra? Não pode ser uma mezuzá, alguma coisa assim? Tem que ser sangue? Em toda a história da salvação, Deus vai usando modos pelos quais ele exerce a sua graça. E aqueles que são os herdeiros da sua salvação, respondemos com fé. É sempre a mesma coisa, a graça de Deus e a fé humana. E até a fé humana nós sabemos que também é fruto da graça de Deus, porque nós não poderíamos crer, não poderíamos ter fé se a graça de Deus não agisse em nós. Noé não foi salvo por uma arca, foi salvo pela graça de Deus. Os filhos de Israel não foram salvos pelo sangue nos umbrais da porta. Foram salvos pela graça de Deus. E assim nós vemos em toda a história, no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, em suas vitórias, ele sabia que não era a espada dele, muito menos as pedrinhas na sua funda, era, sempre foi, o poderoso de Jacó, que foi exterminando aqueles que ele quis exterminar e salvando, recuperando aqueles que ele quis salvar. Assim é, até hoje. É estranho quando alguém diz: ah, eu não aceito que para ser salvo eu tenha que crer no Filho. Então talvez você não aceitaria também que tivesse que entrar numa arca. Porque aquilo era mais estranho ainda. Ou que tivesse que colocar sangue de cordeiro nos umbrais da porta. Porque aquilo também era muito estranho, estranhíssimo. Ou talvez você não aceitasse ser puxada pela mão por anjos, como a mulher de Ló. Em vez de se deixar levar pela mão do anjo, a carregando para fora, ela preferiu olhar para trás. Deus salva a quem ele quer. É muito estranho essa resistência aos modos que Deus tem para salvar. Deus tem falado de muitas formas aos pais durante toda a história da salvação, pelos profetas, de muitas formas, de muitos modos Deus tem falado. Mas a partir do momento em que a Virgem concebeu do Espírito Santo, a partir do momento em que um filho se nos deu, um filho cujo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte é o nome dele. Pai da eternidade é o nome dele. Antes da eternidade, ele é maior, é antes da eternidade. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A partir do momento em que esse menino nasceu e cresceu e se fortaleceu em graça e verdade diante de Deus e dos homens, a partir do momento que esse menino se tornou um jovem e o jovem se tornou um homem, e o homem, um certo dia, encontra seu primo e pede para ser batizado, e primo dele, o maior profeta de todos os tempos, entre os nascidos de mulher, disse: como eu vou te batizar? Mas aquele homem, já na casa dos 30 anos, diz: importa que se cumpra a justiça, e é batizado. E a partir do momento que esse homem é batizado, o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado por Satanás. E esse homem, nascido de virgem, concebido pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, esse homem é tentado pelo diabo e vence. Resiste ao diabo. E o diabo se retira, o diabo foge. A partir do momento em que esse homem inicia o seu ministério, pregando, gritando, clamando, implorando, ensinando, exortando, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Percorrendo todas as cidades da Galiléia, Judéia, Samaria, curando, operando sinais e prodígios, milagres. A partir do momento em que esse homem é crucificado e morre, não sem ser escarnecido, torturado, desprezado, humilhado, a partir do momento em que esse homem ele morre, e permanece na morte, naquela véspera de Shabbat, e durante todo o Shabbat. Mas ao primeiro dia da semana, esse homem, ele ressuscita. E a partir do momento em que esse homem ressuscita, e já com o corpo ressurreto, ele aparece aos seus. E a partir do momento em que esse homem, já ressurreto, ele ascende aos céus, volta aos céus e se assenta à destra do trono da glória. A partir desse momento, o Deus que havia falado conosco e aos pais, por profetas e de muitas formas, ele agora fala a nós pelo Filho. Vocês entendem? Vocês podem pensar em metáforas. Ah, Jesus é a arca. Não, Jesus não é a arca. Ah, Jesus é o sangue. Não, Jesus não é o sangue dos umbrais da porta de Êxodo. Há metáforas, há alegorias, há vínculos possíveis, há interpretações, sem dúvida. Mas Jesus é maior que tudo isso. Como podemos negligenciar tão grande salvação? Os tempos estão chegando. Pessoas estão perecendo. É como se alguém, nos dias de Noé, Noé dissesse: entra, vem! Não, que isso? Tá louco, velho? Não entrou nessa arca, não. Você tá maluco. Vai chover, vai aqui. Nunca caiu uma gota aqui. Do que você tá falando? Como se algum israelita dissesse a Moisés: não, Moisés, que pô sangue nos umbrais da porta, vai sujar aqui minha casa. Pra que fazer isso? Você faz isso? É assim que Deus designou? Não, não vou fazer. Esse é o mesmo sentimento, o mesmíssimo sentimento de quem se mantém em situação de rebeldia em relação a Jesus Cristo. Nós anunciamos, nós falamos, muitos estão falando, muitos estão anunciando. Ah, não, eu não acredito, porque Deus não tem um filho, né? Você sabe se Deus tem filho, não tem filho? O que você sabe sobre Deus? O que você sabe? Quanta humildade nos falta. Se Deus quisesse se manifestar de qualquer forma, ele é soberano ou não é soberano para fazer isso? João Batista disse em João, no capítulo 3, versículo 35, o Pai ama ao Filho. É João Batista quem está falando. João capítulo 3, versículo 35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece. Não é que a ira de Deus é gerada sobre ele. A ira de Deus estava sobre todos nós. Nós não somos melhores do que aqueles que ficaram do lado de fora da arca. Nós não somos melhores do que aqueles que vão perecer. A ira de Deus estaria sobre todos. Ela só não está sobre nós por causa de Jesus Cristo. É só essa a diferença. Não há mérito pessoal. Porque nem a fé seria um mérito pessoal. Ah, a diferença entre eu e ele é que eu creio, ele não crê. Ora, se você crê, se você é capaz de se arrepender e crer, é porque você foi regenerado. E se você foi regenerado, se você nasceu de novo, isso é obra do Espírito Santo na sua vida, não tem do que se orgulhar. Não há mérito pessoal nenhum nisso. Naqueles dias foi a arca. E a arca era uma coisa absurda. Era absurdo aquilo. Como assim? Chuva e arca e três pavimentos e dilúvio e chuva. E como assim? Era absurdo. E as pessoas acreditam hoje. Mas não conseguem acreditar no Filho de Deus. As pessoas têm fé, às vezes, no coaching, nos métodos, nos remédios, nas técnicas. Mas não conseguem simplesmente ter fé no Filho de Deus. Nós devemos orar para que Deus faça com que os hoje incrédulos possam crer. Porque, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto, ele não é capaz de fazer nada. Como é que um morto vai crer? Ele não consegue. Para que ele creia, é necessário que antes o Espírito de Deus haja e o faça nascer de novo, para que ele então possa crer. O Pai ama o Filho. Essa revelação de Deus como Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, nós não tínhamos de forma clara antes de Jesus. Noé também não tinha ideia sobre dilúvios e arcas antes de Gênesis 6. Abraão também não sabia que havia um Deus que o levaria para caminhar e o guiaria a um outro lugar, uma terra que ainda vou te mostrar, antes de Gênesis 12. Moisés não sabia que haveria a morte dos primogênitos no Egito antes de Êxodo 11. Davi não sabia que ele seria o rei de Israel enquanto ele estava ali cuidando das suas ovelhinhas. Mas Deus se revela. Deus fala. E Deus se revela a nós a partir do momento em que esse homem, Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo verdadeiro homem, sem dúvida, como diz João, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós tocamos, nós somos testemunhas de tudo que diz respeito ao verbo da vida. Mas aquele homem, verdadeiro homem, é também verdadeiro Deus. O Filho de Deus é Deus. A mesma essência. Pai, Filho, Espírito Santo. O verbo que se fez carne, Logos, a palavra encarnada. Deus se revela, então, dessa forma. Três pessoas, um só Deus, não são três deuses. É um só Deus em três pessoas. Três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. Mas os três são um, um só Deus em três pessoas. Quem somos nós para dizer: ah, mas isso é estranho? Oh, não! Irmãos, a revelação de Deus, ou nós aceitamos, ou nós negamos. Não está à disposição para ser editada, flexibilizada, rearranjada. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. É pelo Filho, através do Filho, é através de Jesus Cristo. Não é a arca mais. Não é o sangue nos umbrais da porta. São belas metáforas. São sombras. A realidade é Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso é a porta hoje. E o próprio Jesus se manifestou, se revelou como sendo ele também a porta. A porta das ovelhas. A porta de salvação, não importa a metáfora, a alegoria que se use, é sempre Cristo, é somente Cristo. É Ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Veja que se mantém, continua, uma ação perseverante. Se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. É loucura isso? É loucura isso? Como assim? Se eu crer, eu vou ter a vida eterna. Mas se eu não crer, sobre mim permanece a ira de Deus. Ah, que coisa estranha. Ah, que loucura. Bom, é loucura? 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo concorda. É loucura, sim. Mas veja que tipo de loucura é essa. Será que é mais ou menos loucura do que fazer uma arca nos dias de Noé? Será que é mais ou menos loucura do que aspergir sangue nos umbrais da porta nos dias de Moisés ali no Egito? Será que é mais ou menos loucura do que no deserto olhar para a serpente erguida, uma serpente de bronze? Vejam os meios que Deus usa. Aquele que era mordido por uma serpente e o veneno estava nele, e se ele olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés havia levantado, seria curado. É loucura. A pregação do Evangelho é loucura. É loucura dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna e que aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Isso é loucura? É loucura dizer que sobre ele permanece a ira de Deus? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Certamente, a palavra da cruz É loucura. É loucura mesmo. Paulo concorda. É loucura. Certamente. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Não há duas palavras de cruz, é uma só. Não há dois Jesus, é um só. Não há duas cruzes, é uma só. A palavra da cruz, a mesma palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vocês imaginem o aconchego, a sensação de aconchego que Noé e sua família desfrutaram na arca. Olha o que está acontecendo lá fora. Eu me lembro quando eu era pequeno, chovia muito forte, e eu olhava pela janela, aquela chuva lá fora, trovões, e eu em casa ali, quentinho, uma sensação de aconchego, né? Você imagina ali na arca, acabando tudo. Deus está acabando com tudo. Mas nós estamos aqui, não feliz porque Deus está acabando com tudo, mas feliz porque eu estou aqui. Porque com você eu faço a minha aliança, diz Deus. Imaginem os filhos dos israelitas, não felizes porque Deus havia matado todos os primogênitos no Egito, mas felizes porque estamos vivos aqui, Deus nos preservou. Deus nos guardou. É essa sensação de aconchego que nós, crentes em Jesus, desfrutamos. Jesus é o nosso lugar de refúgio. Jesus é a nossa paz. Para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O sábio vai dizer: não, esse negócio de arca, não, tá bom, você vai ficar do lado de fora. O sábio vai dizer, o instruído vai dizer: não, esse negócio de pôr sangue nos umbrais da porta, imagina. Ok! Seu filho primogênito vai morrer, se você for primogênito também. O sábio instruído da nossa época diz: não, que acreditar em Jesus, que Jesus, nada, está bem, você se mantém rebelde contra o filho. A ira de Deus está sobre você. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Onde os grandes especialistas, os grandes peritos? Onde os grandes formuladores de cosmovisão que nos dizem, tentam nos dizer como as coisas são de verdade? Oh, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Onde você vai buscar consolo? A quem você vai seguir ou quem vão ser os seus seguidores? Em qual programa de televisão você vai encontrar a verdade? Ou será que é em algum jornal? Algum programa? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria a sabedoria do mundo. Essa é loucura. Porque ela não chega a Deus. Ela permanece rebelde contra o filho. Ela vai ficar do lado de fora da arca. Simples assim. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não consegue, é claro, não consegue. Você não chega a Deus por uma equação, por um processo, por um procedimento, por um método. Nós não chegamos a Deus, é Deus que chega a nós. A arca não foi uma ideia brilhante de Noé. A arca foi um comando de Deus, simplesmente isso. Jesus Cristo não é uma elaboração religiosa, uma brilhante elaboração religiosa de um sistema de crenças. Não. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ou se aceita, ou se nega. Ou é a bênção, ou é a maldição, ou é a vida, ou a morte. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, A arca é loucura? Esta pregação? Também. Pregação sobre Cristo? Sobre cruz? É loucura. Mas se aprove a Deus salvar aquelas 8 pessoas através de uma arca, se aprove a Deus salvar os primogênitos através do sangue nos umbrais das portas. Nós sabemos que não é a arca que salva, não é o sangue nos umbrais das portas que salva, mas é o próprio Deus que nos salva. Aprove a Deus salvar agora por intermédio, por meio da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, nós precisamos nos expor e expor mais. A rebeldia em relação a Cristo não é algo que nós precisamos respeitar. Não precisamos nos curvar a isso. Ao contrário, no tempo em que nós estamos, não podemos mais nos calar. A loucura da pregação precisa ser cada vez mais intensa. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas o evangelho não está aqui para atender pedidos de plateias. Ah, eu quero sinal. O sinal de Jonas está bom para você. Ah, eu quero sabedoria. Loucura de Deus é mais sábia que você. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Os judeus pedem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Por que nós estamos aqui? Por que esta sinagoga existe? Para o que nós fomos chamados? Qual é o nosso propósito existencial depois que o crucificado se revelou a nós? Nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a nossa pregação. Estamos aqui para ensinar métodos e técnicas e etapas e processos. Nós estamos aqui para pregar a Cristo. Sem rodeios, sem artificialismos, sem adulterar a palavra de Deus. E essa pregação de Cristo crucificado, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse escândalo é um escândalo saudável. Essa loucura é necessária. É bom que assim seja. É bom que haja esse choque. Quem sabe alguém se converte. Quem sabe alguém deixa a sua situação, a sua posição de rebeldia contra o filho. Nós não nos dobramos perante quem pede sinais ou quem pede sabedoria. Nós continuamos pregando a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, de novo, não são duas pregações, é a mesma pregação, é o mesmo Cristo. Uns vão dizer, não, eu quero sinal. A pregação da cruz de Cristo para mim é um escândalo. Outros vão dizer, eu quero sabedoria. A pregação do Cristo crucificado para mim é loucura. Mas para os que foram chamados, e esse é, não vou dizer o divisor de águas, mas é a diferença entre estar fora e dentro da arca na hora do dilúvio. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, para nós, é poder. Para nós, é sabedoria. Para nós, é estarmos dentro da arca, aquele aconchego debaixo das asas do Altíssimo. Para nós é estarmos dentro de uma casa com sangue nos umbrais, nós e os primogênitos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O jogo de palavras aqui de Paulo. O que poderia ser visto como loucura de Deus, na verdade é mais sábio do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus. Paulo está falando da cruz. Porque a cruz, alguém poderia dizer, mas isso é loucura de Deus. O Mashiach crucificado, que loucura. Que fraqueza. Eu quero um Mashiach forte, vencendo, subjugando tudo e todos. Como é que você me apresenta esse crucificado? Em fraqueza. Mas a loucura de Deus, falando da cruz, é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus, o crucificado, é mais forte do que os homens. Nele está a nossa força. Em Jesus Cristo. Itkadal vidkadash shumer abba. Galma divrach irutev yomlich marchutev yatzmach pukarnev vikarev yeshua meshechay. Vechayachon uvemechon uvchayidichol beitzrael bagalav izman kariv vimru. Amen. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר, והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן.